A você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre câmbio. Câmbio hoje que tem aí uma retomada, 5,31 subindo aqui no Brasil, mas que temos pontos importantes aí para entender. Temos vários dados econômicos a serem divulgados ao longo dessa semana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E acho que o que a gente precisa entender nesse momento há um pouco dos dois lados. Afinal de contas, temos ali o fim do shutdown americano, né? Os dados econômicos voltam a serem publicados ali com um período mais claro, né? A gente sabe, o Federal Reserve, ele é independente, ele não foi tão afetado pelo shutdown, mas mesmo assim, muitas questões ali sobre a economia americana ficaram em questão. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui com o Carlo Barbieri. Carlos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, esse grande canal de notícias agrícolas. Estamos à disposição aí para tentar esclarecer o que tiver a nosso alcance.
Bom, Carlos, gostaria um pouquinho da sua visão de como foi esse shutdown. Foi um shutdown muito movimentado por causa de questões políticas internas americanas, mas o fato que foi mais de um mês aí de shutdown que afetou de fato muitas questões econômicas, né, e divulgações importantes sobre a economia americana. Como foi esse período, vivenciar esse período nos Estados Unidos e agora que estamos retomando aí as atividades federais dos Estados Unidos?
Bom, é como você colocou bem, foi um shutdown político, né? A divergência era mínima, na verdade, era se os valores que estão sendo colocados à disposição do Social Security deveriam atender a todos os americanos, excluindo as pessoas que não têm a sua permanência nos Estados Unidos embaixo de um visto legal, ou se essas pessoas que estão irregulares nos Estados Unidos também deveriam receber uma base de recursos para a sua sobrevivência, para a sua saúde, etc. Então, esse era o tema central da questão, que foi, de alguma maneira, ornado também com a prorrogação ou não de uma série de itens do chamado Obamacare, ou Affordable Care, como é hoje chamado, e como é que isso seria, de alguma maneira, visto por parte do governo atual no que diz respeito à despesa. Bom, então, como havíamos, era um tema político, em que na primeira fase causou um desgaste, como seria natural, do atual governo americano, e numa segunda fase, após o 30º dia em particular, começou a criar embaraços à população americana, particularmente em função dos voos, aumento de tarifas, as incógnitas com relação ao desempenho econômico do governo, etc. Foi aí que uma parte dos democratas e os independentes resolveram arcar com o ônus político da segunda fase. Na primeira fase, o ônus político foi do atual governo. Na segunda fase, já estava chegando esse prejuízo, digamos assim, aos parlamentares da independentes e aos democratas. Mas foi um período em que nós não tivemos, como nos shutdowns anteriores, uma grande, digamos assim, questão econômica aflorando, né? Pela primeira vez, um shutdown foi ignorado pelo governo, a oposição também não se empenhou muito em destacar isso, e acabou sem nenhuma decisão favorável ao lado 1 ou ao lado 2. O que o setor econômico sentiu falta foi justamente dos dados, como você mencionou também, porque os dados sobre o desemprego, sobre a performance econômica, etc., são balizadores importantes num país em que a moeda depende de dados econômicos. Um pouco diferente do Brasil, em que o dólar, em termos internacionais do Brasil, é traço, né? Não tem nenhuma importância, o Brasil não tem uma relevância em termos quantitativos, e tem muita força política a decisão sobre a variação do dólar. Aqui ele segue técnico. O que se destaca também é o seguinte, quer dizer, nós temos que preparar-nos para que o dólar se enfraqueça internacionalmente em termos de valor, não em termos de poder. É da política atual do governo desvalorizar o dólar, deixar o dólar desvalorizar-se, para dar mais competitividade ao produto americano. Então, em termos de valor, se espera uma desvalorização sequencial do dólar, justamente para favorecer ao reequilíbrio da balança comercial americana, que está em 1,2 trilhões de dólares. Então, de alguma forma, isso tira a soberania do país, porque a dívida acaba se acumulando externamente no que diz respeito ao equilíbrio da moeda em si. Do ponto de vista da administração interna, lógico que o dólar não interessa que ele se enfraqueça do ponto de vista de poder. Quer dizer, interessa aos Estados Unidos manter o dólar por uma fase ainda como moeda de troca internacional. Então, vai estar, o que o governo quer é um dólar forte, mas menos valorizado, mesmo que pareça uma utopia.
Muito bem. Em parte, né, essa questão do dólar, que é tão importante para o governo americano manter ali, e sempre foi uma questão para os Estados Unidos manter o dólar por evasão de divisas, né, é histórico esse problema de evasão de divisas dos Estados Unidos. Em parte, a América do Sul tem culpa nisso, né, essa briga com Venezuela, com Colômbia, né, enfim, a história está aí para ser contada e lembrada, né? Sobre evasão de divisas, uso de dólar ao invés de moeda local, enfim. Isso tudo está já nos noticiários. Mas desde quando iniciamos as tarifas, e o Carlo vem sempre comentando isso conosco, vale sempre lembrar, essa questão do uso do dólar como realmente uma fonte do poderio dos Estados Unidos, às vezes colocando mais tarifas, às vezes recuando. E eu gostaria do seu comentário, Carlo, nesse momento em que aparentemente há alguns pontos de recuo de tarifas, né, tarifas pontuais ali, né, do governo Trump, olhando algumas questões aqui no Brasil. Qual que é a sua visão nesse momento, essa questão estratégica, olhando para o dólar, de acordo com essas tarifas, esses movimentos tarifários que Trump vem fazendo?
Olha, a gente tem que entender alguns pontos essenciais dos Estados Unidos, em particular do Trump, para entender o que acontece. Primeiro, nós que entender isso demoraria um programa inteiro, pelo menos, que os Estados Unidos já não mais participa do pensamento de globalização liberal da economia. Os Estados Unidos entendeu que na batalha na globalização, a China se apoderou da globalização e com isso praticava leis, digamos assim, desleais para com o comércio mundial. E em função disso, a China acabou, de alguma maneira, sendo a grande indústria do mundo e praticava um dumping com a sua produção industrial centralizada na mão do Estado contra o setor industrial do mundo inteiro, inclusive o Brasil, certo? Bom, então a visão dos Estados Unidos é que isso deixou de ser uma norma que nós, economistas liberais, entendíamos como importante. Desde Adam Smith, etc., Hayek e outros tantos, Friedman, que defendiam uma economia liberal. Ela não é mais praticável no dia de hoje, quando você tem um poder como o chinês, violentando a liberdade de comércio por formas abusivas de praticar o comércio. Bom, dentro da filosofia do atual governo, então, ele se move em função, mais do que interesse nacional, de segurança nacional. Daí coisas completamente contrárias à economia, como é o caso dos portos. Todos os portos aqui têm que se desfazer do guindaste chinês que pode ser desativado desde Pequim. É uma ignomínia econômica você se desfazer dos guindastes que representam 80% da movimentação de carga dos portos americanos. Mas, do ponto de vista da segurança nacional, você não pode ter um guindaste que a China paralise à distância. Bom. Então, dentro dessa nossa nova filosofia, os Estados Unidos reformulou a sua política econômica no sentido de tarifar. Qual é o sentido de tarifar isso? Um é de que o americano pague menos impostos, porque ele vai tirar parte do sustento do Estado através das tarifas que os outros países pagarão para colocar o seu produto dentro dos Estados Unidos. Segundo aspecto de segurança nacional, em que um país que se endivida a 1,2 trilhões de dólares por ano, ele não é soberano. Ele tem a sua moeda, o seu valor, é dependente da boa vontade de outros países, como a própria China, que detém mais recursos do Tesouro americano do que o próprio Tesouro. Do ponto de vista da política do Trump, e aí não interessa se a gente gosta ou não gosta, a gente tem que aceitar o fato, né, e partir dele, ele entende o seguinte: ora, para eu trazer de volta o emprego, que é uma falácia política, eu tenho que trazer de volta a indústria. Na verdade, é um problema de tecnologia, onde vai a indústria, vai a tecnologia atrás. Então, o mote de atração dessas indústrias aqui é realmente atrair de volta a tecnologia. Porque se eu tenho meu telefone celular, meu carro e meu tudo fabricado na China, eu vou fazer a minha tecnologia ser desenvolvida lá e para lá, e não para os Estados Unidos. Então, essa é a verdadeira razão de segurança nacional, no sentido de atrair a indústria de volta. Quer dizer que ele vai gerar emprego, isso é um discurso bom para Detroit, mas não, realmente a gente sabe que a indústria não gera emprego nessa quantidade que está sendo colocada. E aí vem a questão novamente do dólar, certo? O dólar é muito difícil de você substituir na velocidade que a China gostaria, ou particularmente o presidente aí no Brasil quer que seja feito, certo? Isso é uma. Logicamente a gente sabe que é apenas um show-off, né? Porque, da mesma maneira que o presidente anterior dos Estados Unidos falou que não ia mais produzir petróleo, porque as fontes de energia alternativas cobririam a deficiência da energia e, com isso, não precisaria mais de petróleo, e, na verdade, não deu certo, porque os Estados Unidos precisa 4 vezes mais energia hoje do que ele precisava 2 anos atrás. E para isso ele tem que incrementar, ao contrário, o petróleo, como a China está incrementando também o petróleo, o carvão e etc. Então, da mesma maneira, o dólar não é substituível assim na velocidade que o BRICS, o presidente do Brasil, que é o grande porta-voz da China hoje em dia, gostaria que fosse, certo? Mas, de qualquer maneira, essa troca de moedas e produtos já acontece livremente. Você vê que no Mercosul nós transacionamos uma conta gráfica. Na Ásia existe a conta gráfica, certo? Mas o dólar ainda é a grande referência e o será por muitos anos, conforme a própria China reconhece, certo? Mas, politicamente, é interessante utilizar esse eufemismo de que nós vamos tirar o dólar do jogo e substituir pelo iene. Vocês lembram também que a própria União Europeia tentou isso e parou. Com muito mais poder econômico a União Europeia do que o Brasil, certo? Mas tentaram, não deu certo. Isso é um processo, não é uma coisa que o BRICS decide hoje e amanhã está implementado, né? A economia é um pouco mais forte que essa veleidade publicitária.
Muito bem. Agora vamos olhar aqui para o Brasil. Brasil que começa a trazer dados aí econômicos aquém do esperado, né? Para quem acompanha as entrevistas com o Carlo, mais uma vez, surpresa para zero, né? Surpresa zero, né? A gente vê a economia brasileira, né, recuando ali, né, tendo dificuldades em encontrar patamares positivos, principalmente com juros altos, né? Juros tendem a continuar altos até o final do ano, e as empresas aí amargando, né, ficando com dificuldade em ter ali formas de lidar com essas taxas de juros tão altas. Qual que é a análise que temos para o Brasil nesse momento, Carlos?
A análise, como você falou, não é surpresa para ninguém. O que está acontecendo? O Brasil entrará em shutdown, não por questões políticas, mas por falta de gestão das despesas públicas no final do ano que vem. Quer dizer, não há nenhuma conta que você procure, digamos assim, usar o raciocínio atual do IBGE, que é falsificar números para a gente ter uma boa notícia, de que nos diga que o Brasil não terá capacidade de pagar nem a Previdência Social e nem talvez os funcionários públicos a partir do início de 2027. Nós terminaremos o ano 2026 na opção da Venezuela, como diz o atual governo, Venezuela já, porque nós não, a única solução será imprimir dinheiro, que trará, logicamente, um furor inflacionário de difícil ser coibido, certo? Então, o Brasil não tem base para isso. Os exportadores, logicamente, estão apoiando, e voltamos ao dólar, aproveitando essa situação do dólar ainda com valor menor do que o histórico para manter as suas reservas em dólar fora, porque ele sabe que vai valorizar o dólar, então ele trocará no futuro, quando for mais, digamos assim, desejável essa mudança. A balança comercial, como nós sabemos, ela continua muito dependente das commodities agrícolas, então também surpresa zero, quando a gente falou no programa seu, inclusive, olha, é bom para a agricultura que a briga entre os Estados Unidos e a China, e essa falácia foi dita em público aí, o coitado dos nossos agricultores talvez tenham se enganado com isso. Agora os Estados Unidos falou, olha, uma das partes da China é que eles vão comprar soja da gente. E aí eu quero saber onde é que nós vamos vender a soja de uma hora para outra, tão acostumados que nós estamos de vender para a China. E o que nós não estamos fazendo é criando uma capacidade industrial que tenha poder de competitividade, porque a commodity sempre o comando do valor é do comprador, não é do vendedor, porque o comprador tem muitas opções. No caso do produto industrial, ele vai ter o seu valor pela sua utilidade, né? Pela sua relação custo-benefício. E o comprador está disposto a pagar o que o produto valer. Esse é um outro grande erro da política atual. Eu tive aí na ENAEX, no Rio de Janeiro, semana passada, e perguntando ao BNDES que financiamento o BNDES teria para que as indústrias brasileiras se estabelecessem nos Estados Unidos de maneira a utilizar a Free Trade Zone para serem competitivos, a resposta do BNDES foi única. Nós não financiamos nada que ajude o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos é o maior comprador de produtos industriais nossos, se o tema da Embraer, da ENAEX era justamente fortalecimento da indústria brasileira, e o governo brasileiro que está patrocinando esse evento diz que não financia nada que possa ajudar a indústria brasileira a manter o seu mercado nos Estados Unidos, há uma certa, digamos assim, incoerência no tema, né? O que, na verdade, é uma política, né? O representante da China na ENAEX, aí eu acho que vale também para a Nasdaq, disse o seguinte, olha, o Brasil é o parceiro ideal, porque o Brasil atende a China no que ela mais quer, que é darmos suprimento de commodities, tanto agrícolas como de minérios, e atende à política da China de que tem que encontrar países para absorver a nossa produção industrial, que já não está tão bem-vinda na Europa e Estados Unidos. Ou seja, a China é clara, ela quer um Brasil consumidor de produtos industriais e uma indústria brasileira que tenha cada vez menos capacidade de competir com o produto chinês que está entrando. Ao passo que a ENAEX, esse grande encontro com o comércio exterior brasileiro, tinha como tema o refortalecimento da indústria nacional. Então, há uma certa incoerência entre aquilo que a indústria quer, que é o fortalecimento da indústria para o Brasil se tornar competitivo e não depender apenas dos compradores de commodities para ter, digamos assim, a geração de empregos de maior qualidade, com melhores pagamentos e assim sucessivamente, e atende na sua política externa à política com a China, que é o contrário, que é uma indústria brasileira que se acabe, né, como está acontecendo com a indústria automobilística brasileira, e absorva o produto industrial chinês e venda para lá o ferro, o minério de ferro, para voltar em forma de automóvel, né?
É muito interessante o seu relato, né? Esse negócio do brasileiro querer vencer com o mínimo esforço possível. É impressionante isso que está acontecendo, principalmente nos hemisférios aí, das relações internacionais. Bom, que Deus nos ajude nesse caminho, Carlo Barbieri. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à sua disposição.
Muito bem, amigos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Você sabia que a